Arari FM, há 3 décadas informando o povo pernambucano com muita responsabilidade, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 18 de dezembro, às 8 horas da manhã, é o Trabalho Legislativo 2021 em Araripina. Os projetos polêmicos, as disputas internas, o que a população pode esperar para 2022. Debate geral deste sábado, 18 de dezembro, falando sobre o Trabalho Legislativo 2021 em Araripina, com o presidente da Câmara de Vereadores, Roseilton Oliveira, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 14 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 14. Nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral, aqui pela sua Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. São 30 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. E hoje é o Debate Geral de número 179. São 179 programas, sábados, trazendo personalidades aqui do Araripe, do Pernambuco e do Brasil, para levar muito mais informação e detalhes para você, ouvinte da Rádio Forte do Sertão. Nós vamos tratar hoje do trabalho legislativo aqui em Araripina em 2021. Vamos fazer um balanço do que aconteceu na Câmara Municipal com o presidente, né, da Casa, Joaquim Pereira Lima, Roseilton Oliveira, que já está aqui nos estúdios da Rádio Forte, já conversa conosco. Eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas, e também em breve com o Hospital do Câncer, administrando as Irmãs Medianeiras também, o Hospital Regional de Uricuri, em a UPA de Goiânia, a UPA de Araripina. Realmente um trabalho fantástico que as irmãs vêm realizando. Bom, eu quero a sua participação pelo 91910116. Manda a sua pergunta, o seu questionamento, fique à vontade. O presidente Roseilton está aqui para responder você. 91910116. Dito isso, vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje, cumprimentando o nosso convidado, Roseilton, meu irmão, muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Bom dia, povo de Araripina. Eu sempre digo isso, Roberto, quando se trata de discutir, debater sobre os principais pontos de Araripina, a gente vai estar sempre à disposição. Eu já queria iniciar parabenizando você e toda a direção da rádio aqui. Ficou,
tá bonito, tá?
Ficou muito bonito, ficou muito
tá bacana. Show, né? O prefeito ontem veio aqui também, elogiou bastante, e todo mundo que anda aqui está elogiando o novo estúdio da Rádio Arari FM. Eu fazendo o programa ali, o Araripino Gente, aquele barulho, aquela zoada, motosserra, era talhadeira, batedeira danada, eu digo, tem aperrei não, lá na frente a gente vai usufruir disso aí. Hoje já estamos aqui com o estúdio, ainda não está no jeito ainda não, ainda está faltando as espumas aqui para o acústico, né, para melhorar a nossa voz, mas vamos em frente, já está muito bonito. Bom, Roseilton, a Câmara de Araripina está, né, chegando aí ao final do seu primeiro ano, né, do primeiro biênio sob a sua presidência, né, e diferente do cargo de prefeito, o presidente eleito pelo plenário da Câmara tem o dever de administrar a casa por apenas 2 anos. Todo mundo sabe disso. Daqui a pouco vai ter eleição. Porém, né, esse mandato pode ser estendido aí por mais 2 anos, mediante a nova eleição interna, né? E aí eu lhe pergunto, Roseilton, quais aí os maiores desafios na cadeira de presidente nesse primeiro ano e como está sendo hoje a organização da Câmara Municipal de Araripina, Roseilton?
Roberto, um grande desafio que eu agradeço a Deus e ao povo de Araripina, agradeço aos vereadores que fazem parte da Casa Joaquim Pereira Lima, que estão aí no exercício do mandato, por confiar na gente esse desafio. A gente tem procurado dar condições para que todos os vereadores possam desenvolver o mandato de uma forma tranquila e, no geral, a gente teve esse desafio aí na saída da pandemia, aliás, durante a pandemia, de tentar levar, fazer com que os trabalhos da casa chegassem até o povo de Araripina. É importante que o povo tenha conhecimento do que acontece na casa. A gente implantou aí o painel eletrônico, a primeira câmera do interior de Pernambuco a usar. Essa câmara é o mesmo sistema que a Alep, que aí as câmaras legislativas Brasil afora usam. E, enfim, quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram aí durante esse ano para desenvolver esse trabalho lá na Câmara, desde o nosso pessoal como Fofa, que trabalha lá na vigilância, Simão, Leidinha, pessoal que trabalha na limpeza, pessoal da secretaria, em nome de Dona Hilda, de Corrinha, nosso amigo Rafael Noronha, enfim, Alex, que está sempre próximo da gente, trabalha lá no financeiro, Biano trabalha na assessoria da casa, em nome dele, cumprimentar todos os assessores que trabalham na casa, que ajudam para que a gente possa aí estar desenvolvendo esse trabalho. Cumprimentar a todos os vereadores que estão aí fazendo esse debate. A gente teve um ano com muita pauta lá, você tem uma ideia, assuntos de grande interesse, como essa pauta que chegou agora no final do ano, da Arariprev, enfim, mas graças a Deus, Deus deu o discernimento correto e a gente tem aí...
O balanço é positivo, né?
Feito realmente, concluir o ano com todas as obrigações da casa em dias, com todos os encargos sendo mantidos na ordem. Enfim, foi esse o desafio que a gente teve aí no primeiro ano.
Mas esse último desafio aí eu acho que foi o maior, né? Com relação à previdência, né? A adequação aí do município. As leis federais, né? E também foi até um pedido, a gente já conversou sobre isso, pedido dos controladores, dos órgãos, né, de controle aí do país. E foi um desafio muito grande, mas no final o projeto foi aprovado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa votação que houve essa semana. O prefeito ontem disse aqui que não é 100%, né? Lá na frente vai ter que estar outra modificada, mas pelo menos vai ajudar. Ele já até avisou ontem que o Arariprev, pela primeira vez aí em muito tempo, em vários anos, vai fechar o ano no positivo, no verde, né? Estava fechando sempre no negativo, então isso já é um bom resultado, um resultado aí do trabalho aí, da aprovação desse projeto, que a gente também já falou aqui, todos os municípios e os estados e o país, o governo federal, se adequam.
Na realidade, era uma situação como a gente já bateu nisso, né, Alberto? Era para ter sido resolvido lá em Brasília, lá atrás, a gente já falou sobre isso. Infelizmente, aí numa manobra política, essa situação foi adiada, foi postergada. Graças a Deus, aqui em Araripina foi aí solucionado em parte. A gente sabe aí que ainda existe algumas situações complicadas no Arariprev, mas diante do que chegou na casa, o projeto foi discutido, foi feito algumas alterações, muito pelo contrário do que algumas pessoas tentaram pregar, foi amplamente discutido durante mais de um ano. Não tinha como haver consenso, isso é fato. E aí o projeto, que se você tem uma ideia, a gente teve que colocar a emenda para poder ser promulgada e depois vir trabalhando aí com a PL-019, que tratava do Arariprev, e a PL-020, que tratava da Previdência Complementar, que também é uma exigência. E aí chegou também já no final do ano essa questão dos quinquênios. O prefeito aí, numa decisão administrativa, resolveu quitar, e foi bom que injetou
10 milhões.
Mais de 10 milhões aí no município de Araripina, os servidores aí que ficariam aí com a briga judicial durante, poderia se alastrar aí durante mais de 10 anos e entrar nos precatórios aí. Hoje, graças a Deus, já está aí. Agora, nos próximos dias, vão estar recebendo dinheiro.
Prefeito, ontem já anunciou também o do texto de férias, né? Ontem.
Exatamente. E pedindo sempre para que esses servidores gastem o dinheiro aqui no comércio de Araripina, que é importante, né? Nossa cidade hoje, graças a Deus, tem um comércio já forte, diversificado, que consegue ofertar aí. A gente não, o povo de Araripina não precisa mais sair aí para outras cidades para buscar uma compra, buscar realmente fazer suas compras de final de ano, ter o conforto da cidade, e é muito bom que esse dinheiro realmente seja gasto aqui em Araripina.
E a gente até entendo, já falei aqui, Roseto, eu até entendo o trabalho aí do sindicato, né? Os professores, aliás, os servidores dizem que não foram eles os culpados desse rombo que estava aí no Arariprev, mas tinha que ser feito, porque se não chegasse lá na frente, não ia ter dinheiro nem para pagar o salário, e às vezes ele se aposentava também, e cadê o dinheiro, né? Então tinha que se adequar. Bom, são 8h24, além dessa de aprovar, Roseilton, leis que incidem na vida dos araripinenses, né? Os 15 vereadores da Câmara também atuam em diálogo com o governo, né? Mostrando aí as necessidades da cidade. E nesse primeiro ano aí como presidente e também a Câmara, né? O plenário aprovou aí 140 indicações e 116 requerimentos. Eu tenho esse número aqui, foi enviado pelo nosso amigo Rafael, e é um número expressivo, né? O governo teve capacidade de atender aí boa parte deles, mas eu queria que você falasse quanto desse que foi enviado, né, o governo atendeu.
Olha, o prefeito sempre que pode, ele tem nos atendido. É claro que tem algumas limitações, a gente, às vezes, o prefeito aqui realmente está com a caneta, está com a chave do cofre, quem sabe até onde pode ir, mas o vereador, no seu dia a dia, é o público que fica mais próximo do povo, é quem recebe aí as primeiras reivindicações, e a gente aí faz o filtro, leva até o prefeito. Eu, como vereador, costumo sempre, antes de dar entrada numa indicação, dar entrada em algum requerimento ou em algum projeto de lei, eu gosto sempre de buscar, sentar com o pessoal da prefeitura, sentar com o prefeito, ver também, quando se trata de lei, com o pessoal do jurídico da Câmara, se está dentro das normas. E eu não gosto só de colocar indicação e deixar a Câmara enviar para a prefeitura. Eu gosto realmente de pontuar com o prefeito. E a gente sempre, eu creio aí que 70%, 80% das situações que a gente apresentou tem sido atendida. E você, quando anda na cidade, você vê essa diferença, né? A gente hoje, um exemplo, Roberto, com todo respeito àqueles que aqui passaram, mas eu nunca vi um final de ano o prefeito vir terminar com suas obrigações em dias, recolhendo seus encargos sociais da forma que o prefeito Raimundo Pimentel tem feito, dar essa injetada financeira aí, que quando você paga, de certa forma, o servidor em dias, quando você deixa o servidor ter um planejamento, e esse dinheiro vai para o comércio, circula e deixa o comércio local mais forte. Enfim, eu tenho certeza, sempre costumo dizer isso, a gente vai sempre buscar para que Araripina em 22, a gente conclua o ano de 22 muito melhor do que 21. Agora, eu tenho certeza que a gente está concluindo esse ano muito melhor do que 20, e digo sempre, se fosse preciso a gente sair agora, a gente certamente iria entregar Araripina, prefeito, junto com sua equipe, com os vereadores que fazem parte da base de sustentação, ele entregar a Araripina muito melhor do que recebeu.
Pronto, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é o Lucério. Ele pede aí, pergunta aí o presidente da Câmara, Roseilton, pelo analisar aí o trabalho das vereadoras, né? Pela primeira vez nós temos três vereadoras lá na Câmara, né? Camila, duas Camilas, a Sampaio e a Camila Modesto, e além disso, né, a Calígia Matheus, que é a esposa do vice-prefeito Aguilares Matheus.
Olha, é muito bom você ver a cota feminina, já pede, já estabelece aí 30%, quando a formação das chapas que tinha 30% de candidaturas femininas, por lei existe essa exigência. Graças a Deus, a Araripina não teve só a questão da composição das chapas. A Câmara hoje, ela já atende essa situação. Os vereadores da Araripina têm feito um bom trabalho, muito atuantes. Você sabe que mulher é sempre mais atenta e
mais detalhista,
você tem cada uma no seu estilo. Camila Modesto já tem aí uma tradição, a família Pereira Lima tem uma tradição desde, salvo engano, desde 1953, eles têm representatividade lá na casa.
Acho que é assim que fundou a Câmara, né?
Eles já chegaram e estão lá, e eu tenho um relacionamento muito bom com Camila Modesto, assim como com as outras duas vereadoras. Camila Sampaio traz sempre aquela forma mais clássica, mais técnica na hora de se colocar, vem também de berço político, tem feito realmente um excelente mandato, assim como Calígia, que já é um pouco mais inquieta e que tem boas participações. Ela é aquela vereadora extremamente atuante e que eu sempre, às vezes, até brinco, né? A gente tem um relacionamento muito bom, não só com Calígia, como com o vice-prefeito, esposa dela, Evlásio, e eu até costumo dizer que ela é, parece que está sempre no 220, sempre na tomada, vibrante, mas enfim, as meninas, as vereadoras, vêm aí realmente fazendo um excelente mandato, assim como os outros vereadores. Eu quero sempre reconhecer aqui o trabalho de todos os vereadores. Eu vejo nessa legislatura, a gente sempre chega na casa, vê o pessoal da oposição se movimentando, vê o pessoal da oposição questionando as situações, assim que Edvaldo faz, que João Dias, Silvano, Divona, Luciano Belo tem chegado agora, isso é bom. Aí você pega, Evandro vem realmente já do berço sindical e tem realmente um conhecimento muito bom, tanto ele como Aurismar, o restante da bancada de situação, com Pedro Dorval, é aquele vereador que caminha, que se você observar, Dorval é um vereador que caminha os 4 anos, cada um vem contribuindo com o seu estilo. E a gente sempre costuma dizer, quando eu me coloco e falo da oposição, isso faz parte da democracia feliz do prefeito, que tem responsabilidade. Ele gosta quando tem uma oposição atuante, né? Isso é importante. E quando tem uma base de sustentação no qual o prefeito Raimundo Pimentel tem com a bancada de situação, que são vereadores extremamente atuantes, que buscam sempre estar aí caminhando, ouvindo, ajudando o prefeito Raimundo Pimentel, e a gente lá na presidência da casa vem aí tentando realmente colocar na pauta o que é de interesse do povo de Araripina da melhor forma possível, mostrando sempre e deixando evidente, né, que todos os vereadores têm uma condição de desenvolver um bom mandato. Eu estou agora buscando, Roberto, aí parcerias com o Legislativo a nível nacional. A gente tem aí uma situação, fugiu agora o nome do programa, mas no qual o Senado ele oferta aí uma ajuda e assume praticamente a parte tecnológica da casa. E a gente agradece até a Murilo, Hermes, Alex, que estão aí nos ajudando na busca dessa parceria, e que, em fé em Jesus, próximo ano vai dar certo, assim como também eu quero. A gente já tem aí a situação da TV Câmara e da Rádio Câmara também bem adiantada. Inclusive, o amigo Hermes da Softagon fez até inclusive uma doação na torre. A gente já está com a torre lá na casa Joaquim Pereira Lima. Enfim, eu quero ter a certeza de que quando deixar a presidência da casa, tenha deixado aí uma contribuição. Porque, um exemplo, Roberto, essa questão, hoje a gente não tem um financeiro que possa botar realmente a TV para funcionar, mas eu quero deixar tudo pronto, né? A Evla já tinha iniciado essa busca, para que o próximo presidente ou a gente, se a gente tiver a graça de dar, colocar para funcionar. Mas você já pensou, se a TV tivesse funcionando na época da pandemia, a gente poderia até ter tido uma parceria com a Secretaria de Educação e estar usando para que eles pudessem dar aula, chegar com mais qualidade às crianças aqui.
Mas a gente vai fazer isso. As reuniões já estão sendo transmitidas online, né?
A gente está com um canal no YouTube. Demos aí uma modernizada no site da casa, nas redes sociais da Câmara. Rafael Neri e Rafael Diniz vem trabalhando isso, assim como o amigo Damião. E a gente tem buscado deixar sempre a Câmara mais próxima. A gente teve aí um imprevisto nos últimos dias na questão da estrutura lá, até pelas fortes chuvas. A gente sabe que a chuva, sempre que chega, ela traz inicialmente alguns transtornos, mas todo bom sertanejo gosta de chuva e foi um problema que foi solucionado. O engenheiro responsável já deu aí o aval para que a gente
fizesse. Não teve problema na estrutura, não, foi só no forro mesmo.
Teve uma parte de um problema na estrutura que foi resolvido inicialmente para que a gente posteriormente viesse aí fazer os reparos na parte de gesso.
Ok, são 8h34, Rosedo. Vamos ao intervalo, aí na volta já tem muitas perguntas aqui dos ouvintes e nós vamos continuar falando aí sobre o trabalho legislativo aqui em Araripina no ano de 2021 com o nosso convidado, o presidente Roseilto Oliveira. 8h35 agora em Pernambuco, intervalo, já estaremos de volta.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Você lembra do tempo em que os salários dos servidores municipais estavam sempre atrasados? E sabe que agora em Araripina, aquilo tudo é coisa do passado. Desde 2017 que o atual governo paga os servidores sem atrasar um dia sequer. 5 anos pagando salários rigorosamente em dia.
Professores, profissionais de saúde com formação em diversas especialidades se dedicaram durante todo o ano ao nosso povo. Um bom governo começa com um servidor motivado. Pagar salários em dia é um dever. E quem respeita, cumpre. É assim que nós vamos continuar trabalhando, fazendo mais por você.
E já pagamos também a segunda parcela do 13º salário dos servidores. Uma injeção de mais 5 milhões na economia de Araripina e um Natal de mesa farta para nossos colaboradores. Governo de Araripina, fazendo mais por você.
Senhoras e senhores,
o nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualiza. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você já pode curtir a melhor e mais ouvida de Araripina e região.
Arari FM. Que o seu Natal seja incrível. E que seu ano novo chegue carregado de conquistas. Essa mensagem tem um oferecimento de Ótica Brasil, Rua Vereador Hortêncio Pereira de Lima, Centro, Araripina.
Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando.
Diniz. É isso mesmo. Pra te ver com óculos de grau ou óculos de sol, Óticas Diniz. Pra te ver confortável e com tecnologia, Óticas Diniz. Pra te ver com um atendimento atencioso e único pra você, Óticas Diniz. Muito mais variedade e as melhores condições de pagamento. Não perca nenhuma oportunidade. Nas Óticas Diniz, você sai com os óculos que sempre quis.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Na Construpeças LM em Gergelim você encontra lubrificantes, filtros, baterias para automóveis e tratores. Tudo para oficina, ferramentas manuais e elétricas. Construpeças LM em Gergelim. Motosserra, motobomba, forrageiras e muito mais. Descontos à vista e divide no cartão em até 10 vezes sem acréscimo. Construpeças LM, Avenida Presidente Castelo Branco, número 43, Gergelim, Araripina. Todos que fazem a Construpeças LM desejam a todos um Feliz Natal e um novo ano de muita saúde, paz e amor.
Visite as lojas do Queima em Araripina, onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa e banho, como colchas, lençóis, cortinas, panos de pratos, toalhas de mesa e de banho, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulto e infantil, tudo com preços imperdíveis. Aceitamos todos os tipos de cartão e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, na esquina da rua 11 de Setembro, ao lado do Bradesco, na rua José Santiago Brengel, ao lado do Itaú, e a mais nova loja do grupo Lojas do Queima, na rua Joaquim Rodrigues Nogueira, em frente ao Banco do Nordeste, com muitas novidades em cama, mesa, banho, tecidos e retalhos no quilo.
Araripina e o mundo, Araripina eu e você, Araripina com a qualidade que merece, pensou em internet, chegou a Vitex.
Conecta!
Araripina e o mundo, Araripina eu e você, Araripina com a qualidade que merece, pensou internet. Araripina e o mundo, Araripina eu e você, Araripina com a qualidade que merece, pensou internet.
Chegou a Vitex.
Araripina agora tem Vitex,
a internet que tá show.
Agora 8h39, vamos ao centro da cidade, onde está o nosso querido Henrique Faustini. Está na Adeleles, não é isso, Henrique? Bom dia.
Isso, Roberto, bom dia para você, todo mundo que acompanha o programa Debate Geral, muita entrevista, entretenimento e, logicamente, informação com credibilidade. E já nesse momento, eu vi aqui dicas de compras direto da Dilemes, essa loja que realmente é diferenciada. Eu vou agora conversar com o Francisco, que tem mais detalhes de novidades, promoções, enfim. Francisco, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Henrique, bom dia aos ouvintes da rádio, né, todos os colaboradores e todos os ouvintes da cidade também. A gente está cheio de novidades, tá? As lojas Delélis agora cheias de novidades para você. Chegou muita opção de presente, tá? A mulherada, dos rapazes, infantil também. Chegou bolsa da Petit Jolie, camisa da Augusto, sandália da Vivana e também outras novidades, Henrique.
Ô Francisco, a questão, para quem não está ainda, a questão do cartão aqui da loja, são novidades.
Isso mesmo, a gente também continua com a novidade do cartão, tá? Você que já é nosso cliente. E quem não é, vem, faz seu crediário, só através de identidade, CPF, e comprovante de residência e os telefones pessoais. Aí, automaticamente, você já tem direito ao nosso cartão, que é um cartão de fidelidade. E toda vez que você faz as suas compras, você e paga em dias antecipados, você vai adquirindo bônus. E o bônus é revertido em desconto. Mas a gente também, nesse final de ano, tem uma outra novidade, Henrique.
Eita, então, opa, não só para mim, mas que está acompanhando a programação da Rádio Ara FM 90,3. Que novidade é essa, Francisco?
É, você que vai participar das festas de final de ano, né? Quer presentear uma pessoa querida e não sabe o que vai dar, a gente também criou o gift card, que é um cartãozinho de presente. Você chega aqui na loja, compra o valor que você quer, 50, 100, 300 reais, o que você quiser comprar, deixa o cartãozinho que entrega para a pessoa que você vai presentear, que você pode ser que não tenha aquela tal afinidade com o colega. Então, você vem, faz a compra com seu kit card, que é o cartão presente, e a pessoa vem e escolhe aquele presente que você já pagou naquele valor estipulado. Então, assim, corre para a loja, que ela está cheia de novidades, tá? A gente fica localizado aqui na rua 15 de novembro, número 100, bem pertinho do centro aqui da Igreja Matriz da cidade, então você não tem erro, tá? E qualquer coisa, segue a gente também no Instagram, tá? Delélis Araripina.
Valeu, Francisco, obrigado pelas informações. Essa manhã de sábado, e você que nos acompanha também através do Debate Geral. Obrigado pela sua audiência, pela preferência. E Roberto Gonçalves vai continuar aí conduzindo o programa mais ouvido pelo Sertão Pernambucano, o programa Debate Geral, nesta manhã de sábado. Eu quero agradecer a Daniela e a todo o pessoal aqui da Dilene. Você que não conhece a loja, vem aqui, venha comprar. Fique à vontade, toma aquele cafezinho, toma aquela água. E tire qualquer dúvida com a equipe de vendedores que está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de você, cliente. Vamos
lá,
então vamos agora seguindo com você, Roberto.
Obrigado, Faustini. Henrique Faustini, direto da Delélis, o centro de Araripina.
Ano desafiador nos faz crescer. E só temos a agradecer ao nosso Deus pela saúde e discernimento para poder escolher sempre o melhor caminho. Agradecemos aos nossos clientes que estiveram e estão sempre confiando em nossos serviços e em nossos produtos. Então, é Natal. Vamos celebrar. Natal de luz, amor e de fé, com vacina no braço e sapato novo no pé. Natal Aspecto Calçados, levando a moda até você.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
Vamos apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arali. Agora são 8h43, nós estamos no Debate Geral de 179, centésimo, 79º programa Debate Geral aqui pela sua rádio Arali FM. E o nosso entrevistado hoje, o Rosailton Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores, falando sobre o trabalho legislativo 2021. Lembrando que o Debate Geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria. Uma marca de amor ao próximo, é o Santinha salvando vidas. E em breve, se Deus quiser, com o Hospital do Câncer. Vamos ver, vamos dar uma passada aqui pela internet, tem algumas participações. Tem aqui um ouvinte, parabeniza aí o programa, Rosaíto, é Rejane. Ela pergunta aí a Rosaíto, não sei se você pode responder isso, né? A possibilidade da abertura de um concurso público em Araripina, Rosaíto.
Roberto, questão de concurso hoje, Araripina está impedida de fazer.
Está impedida.
Pela a lei de responsabilidade fiscal, na realidade, ela não permite.
É uma informação boa, porque as pessoas sempre estão perguntando aqui, né?
Espero que aí, próximo ano, enfim, não sei se 22, a gente já vai estar aí dentro dos padrões para que o prefeito possa estar fazendo esse planejamento. Quero aqui também aproveitar, Roberto, mandar um abraço para o companheiro Luciano Capitão, que está aqui também na escuta.
E o vice-prefeito Avilás Matheus também. Bom dia, Roberto, aqui é neta do sítio Pau D'Arco. Parabenizando aí o vereador Rosailton, parabenizando o seu trabalho. Sítio Pau D'Arco é Moraes?
Sítio Pau D'Arco fica depois do Moraes ali, já no pé da serra. Mandar aí um abraço para a dona Neta, seu Tito. Amanhã a gente vai estar passando naquele trecho ali, até tiver agora recuperação da estrada naquele trecho. A gente está fazendo aí o prefeito, junto com a equipe, fazendo ampliação aí da ladeira da serra do Moraes, um serviço no qual nunca foi feito da forma que está sendo feito hoje. Amanhã a gente estará também com o amigo Gerbo lá na Serra do Moraes. Ele vai estar fazendo a final do campeonato lá na Serra do Moraes.
Me convidou, né? Um grande final lá do campeonato do Gerbo. Nogueira do Moraes, bom dia, Roberto. Parabenizar o vereador Rosailton e pelo trabalho aí à frente da Câmara de Vereadores, Nogueira do Moraes. Mandar um abraço para o meu amigo Luciano Capitão, né? Vereador Luciano, que inclusive ontem o prefeito anunciou aqui a notícia boa, vai enviar o projeto para a Câmara, né? A questão aí do benefício, né? Uma gratificação para os ACS e ACS, né? E o Luciano Capitão é um grande lutador nessa área.
Ele faz sempre defesa para a classe, é do quadro, né? O companheiro Luciano Capitão que está aí nos ajudando, está integrando a base do prefeito Hamilton Metel. Mandar um abraço também, costumo sempre dizer, meu professor, o vice-prefeito, um amigo, é Vlas Matheus.
E o Luciano, que já foi também, assim como o Avilás, presidente da Câmara e um grande conhecedor lá dos trâmites e das leis, né, do regimento interno lá da casa. Bom, vamos continuar conversando, Rosário, sobre os trabalhos legislativos, né, 2021, lá na Câmara de Vereadores. E na sua gestão, né, a Câmara implantou um sistema eletrônico de votação. Antes, o voto era oral, eu presenciei muito isso aí. E registrado por meio de ata. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança, né? Esse sistema novo, é o sistema eletrônico agora, de repente sai lá o resultado, né? E que é implantado já em muitas das assembleias legislativas e também na Câmara dos Deputados, né? E essas mudanças que foram feitas aí para a realização das sessões e se você pretende modernizar ainda mais a casa.
Esse é o pensamento, Alberto, né? Na realidade, o painel eletrônico, ele não só acabou com aquela forma medieval, né? Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que eu achava até um pouco medieval essa forma de fazer, mas que, enfim, era tradição na casa. E hoje está implantado lá o painel eletrônico. E depois que o projeto já é apresentado, ele já fica automaticamente no site, fica nas redes sociais. E se a pessoa, de repente, o painel, ele já é conectado direto na página da Câmara, de casa, toda a população pode saber aí como votou seu vereador, como se comportou cada um. É uma forma de facilitar e de deixar sempre a Câmara mais próxima do povo.
É verdade. Tem uma pergunta aqui sobre gratificação aqui para os zeladores e vigias da educação, mas aí essa parte aí não toca ao Rosailton, né? Bom, Zé, em relação à situação financeira da Câmara, você até falou aí e tal, que está pretendendo implantar a TV Câmara, mas agora não tem condições, recursos, né? Como é que está a situação financeira da Câmara, quanto a funcionários, né? Quantos trabalham hoje na casa, como é que está o pagamento, está igual a prefeitura também, está tudo certinho, está em dia, né? E é claro que lá inclui o 13º também, né? Os servidores lá também têm direito.
Tem direito, né? Só que não, os vereadores ainda não, os servidores têm, na realidade. Os vereadores foi por uma situação financeira, já existe a lei que é coberta, mas o financeiro, a gente vinha dialogando isso com os vereadores. Tudo, graças a Deus, os encargos da Câmara estão em dias. A gente teve um ano financeiro muito difícil, até pela questão da pandemia. O dodécimo da Câmara, ele é feito um ano antes da Câmara. Então, a gente tem uma despesa feita, o planejamento da despesa, que sempre é crescente, E o duodécimo é baseado em alguns impostos, como ISS, enfim, ele depende muito do comércio, dessa parte que é recolhida. E por ser um ano de pandemia, se você olhar o ano anterior, a gente passou aí praticamente 5-6 meses do ano com o comércio praticamente fechado. Isso impactou de uma forma negativa no duodécimo da Câmara. A gente teve aí que se adequar, que realmente em muitos momentos fazer sacrifício, em alguns momentos dizer não e apertar. Graças a Deus a gente termina com o salário de todos os servidores em dias, com os encargos sociais, todas as obrigações cumpridas, graças a Deus. Em junho a gente conseguiu pagar aí metade, a primeira parcela do décimo agora a gente concluiu. Todos os prestadores de serviço da Câmara estão em dias. Como eu disse há pouco, a gente teve aí uma pequena situação atípica na infraestrutura da casa, que já foi solucionada. Eu acho que segunda-feira o rapaz conclui aí esse trabalho. Enfim, eu sempre costumo dizer que ser bom no fácil é muito, muito tranquilo. Agora, ser bom no difícil é que aí o homem mostra quem ele é e mostra o seu potencial e a diferença. E graças a Deus, a nossa equipe, a gente conclui aí. A gente supera essa parte e espero que 22 seja bem melhor para a gente.
Uma pergunta aqui de um cidadão. É Maciel Gari, é o Maciel. Ele pergunta sobre o cavalete, que lá ele diz que está precisando, tem 20 famílias que moram e estamos necessitando de uma rede de esgoto. Essa questão de rede de esgoto é com a Compesa ou com o município?
Rede de esgoto é com a gente. Na realidade, Roberto, eu sempre dizer que o nosso grupo político tinha dois grandes desafios, que era a questão da Previdência, que graças a Deus a gente passou aí e o prefeito já anunciou que pela primeira vez nos últimos anos a Previdência já termina um pouco melhor. E o saneamento, né? A Araripina tem realmente enfrentado isso. Eu vi a Vlasio falando isso na última entrevista que ele deu. O prefeito aí tem que realmente buscar parcerias a nível federal para que a gente possa solucionar. A Araripina precisa realmente, é um grande desafio.
E teve um marco regulatório agora, né, recentemente aprovado, que vai ajudar muito, né?
Vai ajudar, só que aí a gente tem até 29, 30 para poder realmente pelo menos 90% da população brasileira ter acesso ao saneamento.
Bom, agora são 8h51, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores, Roseilton Oliveira. São 16 projetos, né, apresentados lá, tanto pelo plenário como também pelo executivo, né? Desses 16 aí, eu tenho certeza que o mais polêmico foi o da Previdência, né, do Araripé, que você disse que foi dividido em dois, né?
Isso.
Mas eu queria que você falasse do restante aí, dos projetos.
São os projetos de leis, aí existe o projeto de lei que foi enviado pelo Executivo, apresentado por alguns colegas vereadores, denominações. O último projeto de lei que entrou na Câmara foi de nossa autoria, a gente já tinha feito um requerimento lá no passado e concretizou agora com o projeto de lei, tombando a Rua Velha lá no Distrito do Moraes como patrimônio histórico do município. Foi lá onde
ficou uma beleza, hein?
Ficou muito bonito e eu agradeço aí em nome do companheiro Lucas, a equipe de infraestrutura, Jarinho, que esteve lá junto com os pintores para transformar aí aquela paisagem ali da Rua Vé. Enfim, são projetos de leis que tornam, que ajudam o povo de Araripina, como, por exemplo, esse agora que você até já deu aquele sorriso, o mais polêmico, que graças a Deus está superado, e a gente agora vai partir aí para 22 com notícias boas, com pauta positiva.
Mas gerou uma discussão danada, né? Mas, como a gente já conversou aqui muitas vezes, né, era necessário se adequar, era um pedido dos órgãos controladores, né? Eu já disse aqui, eu entendo o trabalho do sindicato, o trabalho dele mesmo é isso aí, né? Não foram os professores não são eles culpados aí por isso, mas tem que pensar no futuro e também no recebimento do salário dele. Eu penso assim, né? Não sei, cada um tem o seu pensamento. Bom, são 8h53, continuando aqui com o Roseilton, tem outra que eu queria que você falasse, com relação ao restante, né, dos seus companheiros lá de Câmara, né, dos seus pares, né, são 14 parlamentares, você tem essa relação, né, praticamente diária. E aí eu pergunto quais os seus planos para o próximo ano, O que é que você espera dos trabalhos da Câmara no impacto do cotidiano aqui da população araripinense, né? E se para o ano vai ter que escolher um novo presidente, se você pretende.
É em 23,
aí, né?
É em 23.
Então tem muito 23. Tempo ainda para pensar nisso, né? Então,
primeiro, realmente, aí desenvolver aí o mandato, quando for no momento oportuno, a gente pensa em reeleição, eu acredito.
Mas você tem uma relação boa com todos?
Tem um relacionamento muito bom com todos. Tem alguns vereadores que eu tinha divergências, mas ao chegar na presidência da casa, eu sentei, pontuei com todos, deixei bem claro que nosso trabalho como presidente era fazer, volto a dizer, com que todos os vereadores tivessem a oportunidade de desenvolver bem o mandato. Procuro fazer isso, dialogar com todos os vereadores, com todos os servidores da casa. Gosto muito de ouvir, sempre digo, quem escuta erra menos, e é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir na secretaria, ouvir o pessoal que trabalha na secretaria, ouvir o pessoal que trabalha no controle interno da casa, Eliane, Vitor. Gosto de ouvir os vereadores, buscar entender a forma de enxergar que o pessoal da oposição tem, o pessoal da situação. Eu estou presidente da casa, mas faço parte da bancada de situação do prefeito Armando Metel, do vice-prefeito Evlásio Mateus, de todo o nosso grupo, nosso conjunto político, e tenho orgulho disso, porque são homens que me ensinaram a fazer a política séria, a política do bem, política que, para mim, sempre digo isso, política é a arte de servir e de fazer o bem, e é isso que a gente vai buscar fazer até o final do nosso mandato.
Inclusive, eu acompanhei, né, em 2018, 2019, acompanhei o trabalho lá da Casa Legislativa, e aí depois que veio a pandemia, né, eu parei de acompanhar pessoalmente lá, presencialmente, mas eu acompanho o trabalho de vocês lá, os projetos que são aprovados e tudo, e eu via a sua relação com o próprio Silvano do Moraes lá, né? Que é, vamos dizer assim, seu adversário político lá no distrito, mas vocês sempre se deram bem, sempre conversaram.
A gente, existe a divergência, mas olha, e tem buscado compreender, cada um buscar a forma de cada um se portar, o estilo de cada um fazer política. E eu sempre dizia isso lá atrás, continuo dizendo. Eu gosto, tenho a minha forma de agir, de me comportar, busco melhorias para a comunidade do Distrito do Moraes, para Araripina como um todo. Eu sou aquele vereador que busca caminhar os 4 anos, faço isso, gosto de fazer isso. Pessoal, de casa até pouco me vê, porque eu realmente passo aí. Rodo
para fazer política, tem que gostar.
Tem que caminhar realmente, eu gosto de fazer isso. Eu acho que Deus tem um guerreiro para cada guerra, e esse é o dom que Deus me deu. Procurei aprender com as pessoas que estive próximo. Mas, enfim, para que quando eu chegar no final do meu mandato, que eu sonho com isso. Quando chegar agora, terminar o mandato do presidente, prestar conta do meu mandato, quando for em 24, que a gente estiver concluindo o mandato de vereador, eu quero estar com muita tranquilidade, com um sorriso no rosto, olhar no olho das pessoas que me confiaram o mandato e prestar conta do nosso mandato, sempre com a certeza que busquei dar o melhor de mim, das 10 para as 6, 15 para as 6, que eu já estou de pé, até 11 horas da noite, meia-noite. Eu não tenho preguiça de trabalhar, muito pelo contrário, eu gosto, eu agradeço pela coragem que o Papai do Céu me dá de trabalhar, e peço sempre a ele que me dê o discernimento correto para tomar as melhores decisões.
Cada panela tem a sua tampa mesmo. Eu gosto também de acordar cedo, 4 horas da manhã, mas é para produzir o programa aqui, o jornal direitinho, essa questão assim, realmente tem que gostar, né? E você está de parabéns aí, porque você está fazendo o que você gosta, como tem muitos outros políticos aqui em Araripina. O próprio Evlásio Matheus também é outro que corre muito aí, gosta de caminhar. Eu admiro muito, mas minha área aqui é outra, jornalismo. Bom, para fechar, Roseildo, são 8h58, eu queria que você falasse sobre a presença do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, hoje aqui, né? O debate está começando a esquentar aqui no estado, porque para o ano tem eleição para governador, para deputado estadual, para federal, e eu queria que você falasse um pouquinho aí. Ontem tivemos a visita aqui, não sei se ainda está na cidade, da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que entrevistei ela aqui ontem, né? E hoje, o prefeito de Petrolina, que também é pré-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho. São dois jovens aí na política. E o que é que Pernambuco pode esperar aí nessa eleição do ano que vem, Rosé?
Pessoal, quero, inclusive, estender aqui o convite a todos os amigos, para estarem lá no aplauso às 18h30 hoje, para que a gente possa estar recebendo o prefeito Petrolina, que faz uma gestão extraordinária lá, com mais de 80%.
Não, mais de 80%, quase 90%.
Quase 90% de aprovação em Petrolina, que realmente Miguel e o conjunto, né? O conjunto político, como eu sempre costumo dizer, Roberto, ninguém chega a lugar nenhum só. Junto com o deputado federal Fernando Filho, com o senador Fernando Bezerra Coelho, mudaram a cara de Petrolina, e esse conjunto também, junto com o Socorro Pimentel, com o prefeito Raimundo, ajudaram muito a Araripina. Miguel está aí caminhando, está se dispondo a trazer uma discussão no qual o Pernambuco precisa e deve realmente tomar outro rumo. A gente tem aí uma fadiga do PSB que governa Pernambuco aí há mais de 16 anos e a gente precisa mudar. Pernambuco tem aí altas taxas de impostos, tem aí sua malha de estradas completamente sucateadas, um governo que governa de costa, sem olhar para os irmãos do interior. Araripina é realmente uma prova disso. Se você vê realmente toda a falta de atenção que o pessoal do PSB tem aí com o interior de Pernambuco, principalmente com Araripina, Miguel tem aí caminhado, eu tenho acompanhado ele caminhando os quatro cantos de Pernambuco, se colocando como pré-candidato, e é disso que a política está precisando, de nome que tenha realmente a disponibilidade de caminhar, de ouvir, de identificar os pontos chaves aí para que a gente possa fazer um Pernambuco diferente.
Eu vou entrevistar hoje o Miguel, né, para gravar essa entrevista e passar na segunda-feira. Ontem entrevistei Raquel Lira, mas eu quero dizer que quando o PSB apresentar o nome, o seu candidato, a gente vai estar aqui também entrevistando. Se o PT também apresentar, a gente também vai entrevistar e levar a ideia de cada um aqui para os araripianos. Para encerrar agora mesmo, José, eu tenho uma sugestão do nosso amigo Rômulo. Ele está sugerindo aqui, né? O senhor, como presidente da Câmara, se é possível, né, fazer isso aqui. Essas caçambas, né, dessas fábricas de gipsita aí. Se não tem como aí pegar esse resto de gesso das fábricas de placas e colocar nas ladeiras do município, né? Porque ele disse que, pois eu vejo na época do inverno, nas ladeiras dessas minas de gipsita são todas jogadas o minério fora, né? E aí poderia ser utilizado. É uma sugestão do Rômulo.
A gente vai estar levando aí o pessoal que tem esse conhecimento técnico para ver. Em estradas aqui e acolá, realmente já é aproveitado. Alguma parte do setor de setor GC já usa, principalmente nas mineradoras, aquela sobra que era descartada hoje já faz o gesso agrícola. Mas eu realmente sonhava com isso, viu, Romulo? Que a gente fizesse um estudo para dar realmente um destino melhor. E eu moro num distrito, eu sei muito bem o que é isso, porque a gente tem muita fábrica que fica praticamente dentro da rua, e é sempre uma luta. Você tem que enxergar o pequeno produtor GC, que já está com a margem muito apertada, que muitas vezes é praticamente uma produção onde ele tira ali o sustento da família com a margem muito apertada, e por outro lado você tem a questão da visibilidade, da limpeza urbana, que fica, a gente fica tentando aí equilibrar nesse meio equilíbrio o município, quando pode ter ofertado aí esse recolhimento, né? Mas enfim, vamos aí tá levando a ideia adiante para buscar aí uma solução. Tá.
Rosailton Oliveira, presidente da Câmara, de Vereadores de Araripina, muito obrigado. Deixa aí a sua mensagem de Natal, de Ano Novo, para a população.
Eu quero deixar aqui um Feliz Natal para todo o povo de Araripina, Roberto, aproveitar também. Desejar um feliz 2022, que a gente possa, pós-pandemia, já estar aí realmente com as esperanças bem melhores, sonhando realmente com o final da pandemia, sonhando com um Araripina melhor, e que a gente, como servidor do povo, busque realmente tornar Araripina melhor a cada dia. E é isso que eu desejo para o Araripina, que a gente possa também fazer uma reflexão. Não adianta só a gente estar querendo e pedindo um 22 diferente se a gente não der realmente uma repaginada de nossas atitudes para planejar esse 22 bem melhor. Um abraço a todos e que deixe realmente, fiquem esse pensamento, tá certo? Abraço a todo o povo de Araripina.
Abraço, Roseilta. Daqui a pouco a gente vai bater a foto para a gente colocar no blog. O áudio desse programa vai estar disponível no blog do Roberto daqui a pouquinho ainda, na manhã desse sábado. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento das Irmãs Medianeiras da Paz, através do Hospital e Maternidade de Santa Maria, em breve também com o Hospital do Câncer. Um abraço a todos e no final eu sempre lembro, né, que da culinária aqui da nossa região, tem o bode assado de Zé Pelado, hoje nós estaremos lá. Alô, seu Zé, bota o bode aí estendido aí, retalha o bode, seu Zé Pelado é o melhor bode assado do Brasil. Aí de lá para cá a gente passa lá em Luciano e Rodão também, ali na Feira Nova, se tanquinho, pegar aquele peixe e mandar Luciano assar. Ei, que delícia, você passa uma tarde maravilhosa. Pesca e pague da Luciane Rudão, vem de lá pra cá pela BR, chega ali já na entrada da cidade, tem um espetinho do Roberto, melhor espetinho do mundo. É espetinho de picanha, de linguiça, de frango, de coração, tem de tudo lá. E aquele baião delicioso feito pela esposa do meu amigo Roberto, do espetinho, né? E ela faz com muito carinho. Aí aqui na cidade nós temos as meninas ali, né? Do sabor goiano, né? Casa da Pamonha. Hoje deve ter buchada lá, e a buchada a Lorena e a Maria realmente não tem pareia. Se você quiser tomar um caldinho de costela agora pela manhã, é ali no Caldo das Galegas, na entrada da Compesa. Mas se você quiser comer uma feijoada, também tem Araripina. Tem ali do meu amigo Raimundo, Churrascaria São Paulo. Alô, Raimundo! Um abraço para todos aí da Churrascaria Raimundo. E lá na Perimetral tem a Estação do Rango da minha amiga Rose, da Lavanderia Lava Bem, Estação do Rango também, com espetinho e com refeição lá para você de todos os tipos. Agora, 9:06, vem aí o programa Supermanhã Especial do sábado. Um abraço a todos, um ótimo final de semana com a presença e a companhia de Deus e Jesus Cristo.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.